Então, em terceiro lugar, a cooperação e a solidariedade. Em quarto lugar, a responsabilidade universal. Esse grande filósofo alemão Hans Jonas estudou já há anos isso como a ética fundamental do tempo tecnológico. Responsabilidade significa dar-se conta das consequências de nossos atos. Nós não podemos fazer qualquer coisa hoje. Como dizia Carl Sagan no seu testamento, a nossa civilização criou o princípio da autodestruição. A nossa vida, a vida do planeta, não depende mais das forças diretivas do universo e das forças da própria Terra. Nós devemos querer viver. E se nós não decidirmos viver, nós podemos ser vítima daquilo que nós criamos, uma máquina de morte capaz de destruir todos os seres humanos. Então, a responsabilidade significa dar-se conta que nós não podemos fazer mais qualquer coisa, seja na política, seja nas relações internacionais, seja nas nossas intervenções no planeta Terra, porque as consequências podem ser altamente desastrosas. E é em função dessa responsabilidade que devemos julgar, no meu modo de ver, o Código Florestal, que não se dá conta das consequências fundamentais, não só para o Brasil, mas para o equilíbrio do planeta Terra. E daí, então, a necessidade de abrirmos um horizonte universal da responsabilidade para o nosso futuro comum. Um quinto elemento, uma ética da precaução. Significa evitar atitudes e intervenções cujas consequências são imprevisíveis por falta de segurança dos dados científicos. Isso vale fundamentalmente para a nanotecnologia, para os transgênicos, para a manipulação genética e também uma ética da prevenção, isto é, daqueles efeitos que são previsíveis e que nós podemos evitá-los para que não sejam danosos para a natureza. Então, essa ética da precaução é fundamental hoje, porque efetivamente nós não sabemos os efeitos finais de muitas intervenções que nós fazemos na nossa tecnologia, haja vista Chernobyl, haja vista Fukushima, que há energias que são tão perigosas cujos efeitos nós não podemos controlar e que poderão ser absolutamente desastrosos para a vida. Em sexto lugar, uma ética da compaixão. É a grande contribuição que o Oriente nos deu. Compaixão não é ter peninha dos outros. Compaixão, na compreensão budista, é, em primeiro lugar, respeitar os outros na sua diferença, na sua identidade. Não invadir o espaço do outro. Em segundo lugar, compaixão significa não deixá-lo nunca só e abandonado, especialmente quando sofre. Acercar-se a ele, oferecer um ombro, dar-lhe a mão, caminhar juntos. Então, mais do que nunca hoje, vivemos uma grande paixão, a paixão da humanidade, dos milhões e milhões de pobres, a paixão da Terra como planeta que está crucificada, que tem que ser baixada da cruz e ressuscitada. Se nós não tivermos compaixão para essa realidade dolorosa da natureza dos seres humanos, nós nunca nos movemos para um processo de resgate e salvação. Um sétimo ponto que eu acho que é importante, uma ética que inclui o momento espiritual. Porque os seres humanos não só se saciam de pão, e isso é saciável e limitado, os seres humanos também têm uma fome que é ilimitada, fome de transcendência, fome de comunicação, fome de amar e de ser amado, fome dos valores intangíveis, que são a solidariedade, o amor, a compaixão, a simpatia. Então, a espiritualidade é aquele momento da consciência em que o ser humano se sente parte de um todo e que ele percebe que essa realidade não está jogada amorfamente aí, mas que é um elo que liga e religa todas as coisas, que dessa energia de fundo, de onde emergem todas as expressões de vida e de movimento, que os físicos quânticos chamam de vácuo quântico, mas de vácuo não tem nada, mas outros chamam de princípio generador de todos os seres, que essa realidade está aí sustentando a todos nós. Ela não pode ser por nós manipulada, mas ela pode ser invocada. Então, a espiritualidade é quando o ser humano capta essa energia, pode entrar em contato com ela, e disso nasce o sentimento de reverência, de respeito a todas as coisas. Então, eu não creio numa ética que só se funda em valores éticos. Ela acaba no moralismo. Mas se ela vem cercada por uma aura de espiritualidade que das últimas razões da existência humana, de onde viemos, para onde vamos, o que podemos esperar, qual é o sentido da nossa existência nesse mundo, qual é a nossa missão no conjunto dos seres. Essa dimensão espiritual é própria dos seres humanos, não é monopólio das religiões, e por isso ela deve ser inserida como um dos momentos importantes da própria ética, para que ela tenha uma aura que a transfigure e lhe dê um fundamento mais seguro. Termino citando uma carta da Terra. Era só uma frase ainda. Porque a carta da Terra, ao final, diz, ela, talvez influenciada por Lula, diz que, como nunca antes da história, a humanidade se confronta com destino comum. E esse destino comum exige uma nova mente e um novo coração. Isso é um novo paradigma. Isso requer um sentido de interdependência universal e de uma responsabilidade limitada. E se nós não fizermos isso, nós não chegaremos àquele grande ideal que é da Carta da Terra, que não é tanto desenvolvimento sustentável, mas é um modo sustentável de vida. A sustentabilidade elevada a todas as esferas, também ao desenvolvimento, mas não pode ser capturada pelo desenvolvimento. Então, nós chegamos ao momento em que devemos tomar essa decisão, lutar por um novo modo de habitar o planeta, com uma nova mente e um novo coração, e se assim fizermos, poderemos legar às nossas gerações uma Terra não só preservada, mas também enriquecida, porque a elas também pertence, e eles têm direito de habitar nela e ter uma mínima de felicidade pelo tempo curto que passamos nesse planeta. Muito obrigado.
Quero agradecer as palavras do escritor, filósofo, teólogo Leonardo Boff, que nos brindou nessa manhã com uma palestra maravilhosa. Eu passo agora a palavra ao professor Brendan McKay, professor da Universidade de Griffith. Vossa Senhoria tem 20 minutos, se for necessário um pouco mais, a mesa dará o tempo necessário para que Vossa Senhoria possa concluir a sua fala.
Well, thank you very much, and it's a great pleasure and honor to be here and also to follow Leonardo Boff. I want to thank the Senate and the Senators for hosting this meeting and for inviting me. I think it's particularly important to have a meeting here about the Earth Charter, given Brazil's position in the world community today. I think everyone in the world knows that Brazil's time has come. It's an economic powerhouse, but we all know it's an environmental cornucopia. And also, as we can hear through the wisdom of people like Leonardo Boff, it also is a source of great intellect and culture. And I think what Brazil chooses to do or chooses not to do matters and influences the rest of the world. And I think this is the case because when we look at the environmental pressures facing Brazil, there are two kinds of problems that everyone in the world is facing. Brazil shares these problems with every other nation, and the first of those are problems that come from global environmental change, and in particular climate change. From climate change there is no escape. Unfortunately, it doesn't matter whether you caused it or not, we're all going to feel the impact of it. And it seems the reality is that those countries that were least responsible for causing the climate change problem are going to be those who have to bear the heaviest burden of the impacts of climate change. So this is a problem that we all share. The second kind of problem, I think, comes from, and we've heard the discussion this morning from the minister about the pressure on our land. And this is because, and I think it's a result of economic globalisation, or it's certainly strongly related to economic globalisation, the fact that land and its resources are a factor in the production of economic goods and services. And we see with economic globalisation a huge increase in the pressure on our land. And these two pressures, and I think that we can see that the rate of resource use and development is exceeding, I think, the capacity of our regulatory frameworks. This is certainly true in my country and every country I go to. So how Brazil responds to the challenges of climate change, how it resolves the tensions of land use and land planning, will be globally influential, because I think the world is watching with great interest in how Brazil responds. And those two environmental pressures from our global and local environment both have their root cause in globalisation. These point to our interconnectedness, the fact that we are part now of a Earth community, what we have in common, and hence the need for cooperation. The other thing these problems remind me of is that such is the rate of change we face, the rate of global environmental change, such as climate change, and the rate of development and the rate of the increase of pressure on our land and its resources, we can no longer assume, I think we can no longer assume that what we value, what we cherish, will persist in the face of these globalisation forces. We can no longer be certain that what we value in our world will automatically be passed on to our children. So we need to think very carefully about the kinds of actions and decisions and policies that are needed to protect those aspects of our socio-ecological systems that we value, that we seek to make more secure and to pass on to our children. So the Earth Charter is really a response to these challenges and these pressures. It's a declaration of fundamental ethical principles for building a just, sustainable and peaceful global society in the 21st century. It seeks to inspire in all people a new sense of global interdependence and shared responsibility for the well-being of the whole human family, the greater community of life that Boff spoke to, and future generations. It's a vision of hope and a call to action. The Earth Charter is centrally concerned with environmental protection, and ecological integrity is one of its major themes. Ecological integrity has been proposed as an emerging third foundational doctrine of law alongside property and justice, and a necessary societal response from our governance systems to the global environmental crisis. However, and I think this echoes what the Minister said in her opening comments, the Earth Charter recognises that the goals of ecological protection, the eradication of poverty, equitable economic development, respect for human rights, democracy and peace, that all these goals are interdependent. They're indivisible. We can't really achieve one without the other. The Earth Charter, therefore, provides a new, inclusive, holistic ethical framework to help guide the transition to a sustainable future. So at a time when major changes are needed in how we think and live, the Earth Charter challenges us to examine our values and to choose a better way. At a time when educating society for sustainable development has become essential, the Earth Charter provides a valuable educational instrument. At a time when international cooperation is increasingly needed, the Earth Charter encourages us to search for common ground in the midst of our diversity and to embrace a global ethic of shared values amongst the diversity, our cultural diversity throughout the world. Let me say something about where the Earth Charter came from. It's a product of a decade-long worldwide cross-cultural dialogue on common goals and shared values. The Earth Charter project began, as we heard in our opening address, as a United Nations initiative, but it was carried forward and completed by a global civil society initiative. It was finalised and launched as a People's Charter in the year 2000 by the Earth Charter Commission, an independent international entity. The drafting of the Earth Charter involved the most inclusive and participatory process ever associated with the creation of an international declaration. This process is the primary source of its legitimacy as a guiding ethical framework. The legitimacy of the document has been further enhanced by its endorsement by over 5,000 organisations, including many governmental and international organisations. For example, the Earth Charter has been endorsed by the Senate of the Australian Federal Parliament, the Portuguese Congress of the Republic, the Senate of Puerto Rico, the State Council of Tatarstan in Russia, UNESCO, and the International Union for Conservation of Nature. In light of this growing international legitimacy, an increasing number of international lawyers recognise that the Earth Charter is acquiring the status of what is called a soft law document. Like the Universal Declaration of Human Rights, the Earth Charter, if recognised by national government, can be considered a legitimate source of ethical principles that can be drawn upon in the development and interpretation of hard law. The ideas and values of the Earth Charter were drawn from many sources. They reflect the influence of a great variety of social movements. These include the wisdom of the world's great religions and great philosophical traditions, the new scientific worldview and understanding shaped by many disciplines, including cosmology and ecology. The Earth Charter should be seen as a product of the global ethics movement that inspired the Universal Declaration of Human Rights. The drafting committee worked very closely with the International Union for the Conservation of Nature's Commission on Environmental Law, carefully reviewed all relevant international law declarations and treaties, and over 200 civil society declarations and people treaties. So the Earth Charter builds on and extends international environmental and sustainable development law. It reflects the concerns and aspirations expressed at the 7 UN summit meetings held during the 1990s on the environment, human rights, population, children, women, social development in the cities, including the principles from the Rio Declaration. It recognises the importance of the spread of participatory and deliberative democracy for human development and environmental protection. National governments, as I mentioned, face unprecedented challenges from global climate change, global financial crises, the moral imperative to eliminate poverty, and increasing demands on land and natural resources, amongst other things. So as noted in the concluding section of the Earth Charter, which is called The Way Forward, as never before in history, common destiny beacons us to seek a new beginning. This requires a change of mind and heart. Our cultural diversity is a precious heritage, and different cultures will find their own distinct ways to realise the vision. But generally, life involves tensions between these important values, and this means difficult choices. We must find ways to harmonise diversity with unity, the exercise of freedom with the common good, short-term objectives with long-term goals. So this quote from the Earth Charter, you know, reminds us that the Earth Charter is not prescriptive. The Earth Charter is a guide, if you like. It's a moral compass in each nation's quest for ecological integrity, prosperity, and justice. How the Earth Charter principles are implemented and take effects, therefore, very much depend on local circumstances, historical factors, constitutional framing, cultural habits, environmental assets, and the particular threats and opportunities that each nation faces. The Earth Charter provides a comprehensive set of ethical principles that can be drawn upon to assist decision makers in all society, including the judiciary and parliaments. The Charter's principles are aspirational. They don't describe how the world is. They don't describe the current social reality. They provide a moral compass as to the society we aspire to where we need to be heading as a society if those things we cherish and are made to be more secure and widely shared in a planet under increasing pressure. So with those few comments on the Earth Charter, I'll close there and hand back to the Chair. And thank you once again for your attention and for inviting me here today.